Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast especial da MIT Technology Review Brasil. Hoje vamos falar sobre inovação, nuvem e open source. Vamos entender como todas essas coisas se misturam e tornam as empresas mais competitivas. Para isso, vou conversar com Marcos Lacerda, que é presidente América Latina da SUSE. Tudo bem, Lacerda? Um prazer ter você aqui.
Oi, André. Um prazer estar aqui com você.
Que bom, vamos nessa. Lacerda, para começar, quero te perguntar se dá mesmo para associar essa nova visão sobre open source com a inovação. Open source faz as empresas se tornarem mais inovadoras ou pelo menos é um viabilizador desse processo?
Ah, legal, André. Bom, na verdade, existe aí talvez um mito, né, no mercado, ou talvez algumas pessoas ainda tenham uma visão de que open source é alguma coisa beta, uma versão beta, né, alguma coisa de testes apenas. Na verdade, não poderia ser mais diferente, né? A gente tem cada vez mais open source entrando em produção, open source fazendo parte do dia a dia das empresas e até em ambientes de missão crítica, né? Uma empresa consegue tomar muita vantagem de open source graças justamente a essa característica que existe de contar com a comunidade. As atualizações, as melhorias de uma solução open source, elas costumam ser bastante aceleradas justamente por essa ajuda da comunidade. Hoje se estima que nós tenhamos em open source cerca de 40 milhões de desenvolvedores espalhados pelo mundo, e espalhados mesmo, né? Esse tema de ter recursos espalhados nunca se tornou tão relevante quanto hoje, e pelo menos desses 40 milhões, pelo menos 1 milhão ativos, constantemente contribuindo para melhoria, para fazer bug fixes, para trabalhar em novas versões de softwares e soluções. Então, quando a sua empresa conta com esse exército de desenvolvedores, sem sombra de dúvida, existe a possibilidade de você inovar e inovar mais rápido.
É quase uma Espanha inteira de programadores open source. É realmente um número assustador e é uma comunidade muito engajada também. Esse engajamento acaba sendo fundamental para a manutenção das atualizações e das novidades, e de alguma forma isso chega, esses desdobramentos chegam. Na nossa pesquisa aqui da MIT Technology Review com a SUSE, que está na nossa edição especial, aliás, você que nos ouve pode baixar a edição especial Open Source, MIT Technology Review Brasil e SUSE. A gente fez uma pesquisa extensa sobre essa correlação. E um dos pontos principais é justamente a modificação cultural que acaba acontecendo. Primeiro porque a empresa ela acaba se tornando mais capaz de atrair e reter talentos que se interessam pelos procedimentos e pela comunidade open source. E aí, naturalmente, são pessoas mais abertas à inovação. E segundo porque essa cultura acaba se desdobrando para outros departamentos. Você entende, Lacerda, que as empresas que utilizam open source tendem a ser mais inovadoras também por essa questão cultural dentro de casa?
Olha, excelente ponto, André. Eu vou comentar sobre a comunidade e sobre essa pergunta específica de inovação nas empresas através do open source. Essa questão da comunidade, ela é muito patente, ela é muito forte aqui na América Latina, sobretudo no Brasil. Nós temos uma comunidade riquíssima, uma comunidade enorme aqui no Brasil. Prova disso é que a gente recentemente foi fazer um anúncio, né, na verdade, de uma nova versão, de uma solução nossa, do SUSE Rancher. Nós recentemente lançamos a versão 2.6 e nós até promovemos um evento, mas foi super low profile. E de repente apareceram mais de 300 pessoas no nosso evento. existe realmente aqui no Brasil uma comunidade muito, muito forte. Sobre esse ponto de inovação, trazer open source como forma de inovação para as empresas, através de open source, isso nunca se tornou tão importante quanto agora. O que vem acontecendo no mercado, e no Brasil isso está bastante acelerado, na América Latina como um todo, existe uma tendência muito forte de migração para a nuvem, né? Pelo menos 75% das corporações aqui na América Latina ou já estão migrando ou têm planos concretos de migração para a nuvem. E open source é, sem dúvida, uma ferramenta importante nesse sentido, porque o que acontece, André, é que a grande maioria das empresas está migrando de forma híbrida. Muitas poucas empresas estão fazendo um full migration, né, uma migração completa dos seus ambientes, por uma série de razões. Seja porque existe um sistema legado, porque o hardware ainda tem muito que entregar, está longe de depreciar, seja porque elas já haviam montado uma estrutura de cloud privada, enfim, por uma questão, às vezes, de regulamentação de um segmento específico, muitas empresas vão conviver por ainda alguns anos com um ambiente híbrido. Não só isso, mas as que estão migrando para a nuvem, também uma parte substancial delas estão adotando uma estratégia multi-cloud. Elas não estão indo para apenas uma nuvem, um provedor de nuvem pública, né? Elas acabam diversificando aí as suas apostas, aproveitando que cada vendor, aí, cada fornecedor tem de melhor do ponto de vista comercial e técnico. E aí vem o desafio: como é que você gerencia um ambiente híbrido e multi-cloud? Você tem lá on-premises, cloud pública, você está migrando para, às vezes, mais de um fornecedor de nuvem privada, e você ainda tem uma estratégia de edge computing, você tem um desafio de IoT, muitas vezes, né? Muitas indústrias aqui no Brasil estão apostando pesado nessa questão de IoT, edge computing, manufatura, varejo tradicionalmente vem apostando nisso. Como é que você gerencia tudo isso, né? E aí é que vem uma solução que ela não é novidade, mas ela está agora, vamos dizer, sendo consagrada e começando a fazer parte da agenda executiva das empresas, que é Kubernetes, que é você ter uma ferramenta de orquestração para gerenciar tudo fatiado, digamos assim, em containers. Isso realmente está se tornando parte importante da agenda das corporações.
Marcelo, eu vou fatiar sua resposta porque fiquei curioso sobre diversos pontos que você trouxe. A minha primeira fatia vai para a maturidade digital e essa relação com a cultura de inovação. Quando você fala das empresas brasileiras, do interesse das empresas brasileiras no tema, quero entender um pouco mais sobre o que é necessário para evoluir a maturidade digital das nossas empresas e para criar essa cultura de inovação de uma maneira pervasiva, que ela não fique ali no silo da tecnologia, mas que ela passe a fazer parte da empresa inteira.
Legal. Dentro da sua pergunta tem uma palavra-chave, André, que é cultura. Tudo começa por aí, né? Você criar um ambiente de cultura de inovação dentro da empresa é fundamental para provocar qualquer mudança ou para acelerar aí a digitalização, como a gente tem visto como parte da agenda da maioria das empresas. E essa questão de ter uma cultura de inovação, um ponto muito importante é que isso começa da camada executiva. Você pode sim iniciar um processo de mudança de cultura olhando para a inovação por departamento, mas essas mudanças departamentais, elas acabam sendo, de certa forma, limitadas do ponto de vista de impacto. Você consegue, sim, às vezes, inovar um processo de vendas ou melhorar um aspecto de atendimento a clientes, você consegue, sem dúvida, pontualmente, através dessa mudança cultural departamental, gerar já um impacto interessante para a empresa. No entanto, algumas mudanças, elas são mais críticas, né? Elas exigem aí o comprometimento da camada executiva. Quando você fala a empresa vai ou não para a nuvem e como ela vai, isso dificilmente é uma estratégia definida por um departamento específico ou uma linha de negócio específica. Então, aí é que entra a importância de você prestar bastante atenção na questão da mudança cultural nessa camada executiva e começar por aí.
Faz total sentido. E aí, minha segunda fatia tá relacionada ao ponto que você trouxe agora, que é a nuvem. Quero entender como, dentro desse contexto de inovação e de open source, como a nuvem dá suporte ao processo de inovação, de que maneira essas tecnologias se integram de forma que a empresa consiga alcançar os resultados que ela precisa em termos de inovação, de entrega, de experiência do cliente, de agilidade. Quero ouvir um pouco sobre a nuvem.
Legal, André, eu sou um pouco suspeito para falar, porque esse é um assunto muito próximo, muito querido meu. Eu estou há relativamente pouco tempo na liderança da SUSE América Latina, não completei 3 meses ainda, e vim desse mundo de nuvem, né? Trabalhava para um dos cloud players aí do mercado. Então, é um assunto muito próximo, né? Essa questão de inovação através da ida pela nuvem, migração para a nuvem, ela é essencial. E você tem muitos benefícios fazendo esse movimento, né? A gente está próximo aí a encarar uma Black Friday, por exemplo, né? E justamente no momento em que o e-commerce, né, as vendas online no Brasil aumentaram substancialmente. Um pouco antes da pandemia, a gente ali passou anos ali dentro ainda do, vamos dizer, como se diz, o single digit, né, menos de 10% ali de participação de vendas online no varejo brasileiro. Agora nós já estamos batendo aí 21% das vendas online e algumas redes varejistas já começam a vislumbrar um cenário de 50% das vendas acontecendo online. Então, como é que você alinha uma situação como essa, como, por exemplo, a Black Friday? Então, você precisa contar com escalabilidade e você precisa contar com elasticidade. Quando você vai para a nuvem, você tem isso de forma nativa na nuvem. As ferramentas são desenhadas para isso. Só que, como eu havia mencionado, dificilmente as empresas migram completamente para a nuvem num primeiro momento. Você ainda conta com o seu legado, você ainda tem o teu ambiente on-premises, que também, de certa forma, precisa escalar junto com as demandas que vão surgir. É aí que entra justamente soluções como a que eu mencionei de Kubernetes, que vão ajudar a gerenciar, né, através de containers. Você vai conseguir gerenciar e escalar de forma dinâmica todo esse ambiente, independente dele já estar na nuvem ou não, ou de estar em cada pedacinho em um lado, vai te ajudar a escalar e de forma muito elástica todo o teu ambiente para atender picos de demanda.
Muito, muito interessante e é legal ver o processo de ponta a ponta, como a gente tem empresas aqui no Brasil, no mundo inteiro, evidentemente, mas o Brasil tem uma disparidade de uso de tecnologia, não só na sociedade, mas nas empresas também. Então, a gente consegue enxergar exemplos, à medida que você vai falando, em diversos estágios. E é interessante ver essas peças se encaixando e ver também as empresas que já evoluíram nesse caminho, ver que elas de fato têm um potencial de agilidade que acaba viabilizando a inovação em diversos aspectos. A gente tem uma tendência a associar inovação com criação de produtos e muitas vezes inovação até com invenção, o que é um conceito errado. A gente pode inovar, a empresa pode inovar em gestão, em marketing, em vendas, em processos, em produtos e serviços. Enfim, tem muitos pontos que estão associados a aumento de receita, claro, mas muitos outros pontos que acabam se revertendo em diminuição de despesas operacionais, de custo, em ganho de eficiência. Então, a inovação se reflete em diversos aspectos e traz benefícios muito amplos para a empresa. Agora, outro ponto que você trouxe, e a gente ainda falou pouco, quero explorar também um pouco mais, Lacerda, é a questão dos containers e Kubernetes. A gente vive um contexto no Brasil que é extremamente carente de desenvolvedores. À medida que a tecnologia foi ganhando importância, esse déficit de formação de profissionais de tecnologia foi ficando cada vez mais claro. É um problema que a gente vai precisar resolver de fato. gente vai tendo pessoas não empregáveis de um lado e vagas não preenchíveis do outro. Qual o impacto dos containers e Kubernetes na velocidade de desenvolvimento e na escala de projetos de tecnologia e evidentemente, consequentemente, na inovação?
Ah, legal, André. O Kubernetes vem, sem dúvida, para ajudar nesse contexto. Esse desafio que você descreveu, realmente, ele é patente. Empresas de todos os segmentos começam a enfrentá-lo. Existe, sim, uma falta de recursos especializados, uma falta de recursos treinados no mercado. Existem algumas iniciativas, a própria SUSE tenta contribuir nesse sentido, se aproximando da comunidade, se aproximando de universidades, mas realmente é uma corrida, né? E o Kubernetes, ele entra aí para ajudar no seguinte contexto. Quanto mais aumenta a complexidade de gerenciamento do ambiente, pelas razões que eu havia mencionado, em teoria, mais gente você precisa ali para gerenciar aquilo. A não ser que você tenha justamente ferramentas que te permitam orquestrar, né, que te permitam gerenciar esse ambiente de forma simplificada, de forma unificada. Como eu havia mencionado, containers e o conceito de Kubernetes não é novo, é algo que está em pauta já há algum tempo, mas agora está deslanchando, está se tornando extremamente relevante justamente por esse aumento de complexidade do ambiente de TI nas empresas. E uma das grandes vantagens é justamente essa questão de você conseguir gerenciar todo o teu ambiente através de uma única interface. Hoje nós temos uma solução chamada SUSE Rancher. A SUSE adquiriu há quase um ano, há 11 meses, a SUSE adquiriu uma empresa chamada Rancher e trouxe para dentro do portfólio uma ferramenta de orquestração de Kubernetes. Então, essa ferramenta ela é capaz de gerenciar clusters de containers, tanto do teu ambiente on-premises, quanto da tua cloud privada, passando por ferramentas dos principais fornecedores de cloud pública. Então, hoje, a nossa ferramenta Rancher suporta, por exemplo, o Amazon EKS, o Google GKE, o Azure AKS, né? Todas as ferramentas Kubernetes dos principais fornecedores de cloud. E também permite, tudo numa única interface, gerenciar o teu ambiente de edge computing também. Nós temos uma solução muito leve chamada SUSE K3S. Ela é portável em dispositivos de IoT, em dispositivos de hardware muito, muito leve. Demanda muito pouca capacidade, de processamento, e você consegue ter milhares, dezenas de milhares, centenas, literalmente centenas de milhares de dispositivos também, todos sendo gerenciados por essa única interface no Rancher.
A integração de SUSE e Rancher nesses 11 meses e a nuvem, como estão essas engrenagens funcionando depois da aquisição, Lacerda?
Legal. É interessante porque a Linux já vinha também ganhando muita relevância nesse contexto de empresas migrando para a nuvem, né? Nossas versões de Linux, elas estão disponíveis dentro também de todas, praticamente todas as nuvens públicas. Hoje é possível se levantar instâncias na nuvem com sabores diferentes de SUSE Linux Enterprise, né? O mais comum deles, que é inclusive uma plataforma de preferência, é SAP. Né? Nós somos muito próximos, parceiros muito próximos da SAP e a grande maioria hoje de clientes que migram SAP para a nuvem o fazem levando SAP para uma plataforma SUSE Linux dentro da nuvem pública. Então, quando nós trouxemos Rancher, trouxemos essa plataforma de orquestração de Kubernetes como parte do portfólio, foi algo muito natural, fez todo sentido para a trilha que a gente já estava, já havia caminhado, já estava caminhando. E a gente continua investindo, viu, André? A SUSE, ela não está parada, ela... Há poucos dias, nós adquirimos mais uma outra empresa chamada New Vector. É justamente para trazer um outro tema que também é importantíssimo e aqui no Brasil está pegando fogo, sem dúvida, que é a questão de segurança, né, de cibersegurança. Nós trouxemos a New Vector, que é a líder de segurança em containers, estamos trazendo agora para dentro de casa para integrar com a nossa solução Rancher.
Realmente esse é um ponto que daria um novo podcast, explorar as questões de segurança dentro desse contexto, ainda mais quando o Brasil acaba liderando os rankings de ataque de hackers sob diversos aspectos. O Brasil está sempre ali no top 5 no número de ataques no mundo inteiro. É um processo que é fundamental e é também um tipo de profissional que é complexo de encontrar. Esse é um ponto importante para as empresas desenvolverem em paralelo toda a questão de implementação que a gente vem falando e está acontecendo. Os profissionais de cybersecurity também vão ser um déficit importante em muito pouco tempo. Já são, claro, mas a gente vai começar a sentir os impactos disso já. Agora, Lacerda, quando a gente fala em criar projetos de código aberto e juntar as peças que a gente trouxe aqui, estamos falando de containers e Kubernetes, falando de nuvem, falando de cybersecurity, falando de sistemas operacionais, de desenvolvimento open source. O que normalmente faz a diferença e traz o sucesso dessas iniciativas? Que tipo de planejamento precisa ser feito? Ou o pensamento ágil que trata de ações interativas é o suficiente? Que tipo de conhecimento a empresa tem que ter dentro de casa? Como dá para começar a trilhar esse caminho?
Legal. Bom, você mencionou um ponto importante que é a base, realmente. O pensamento ágil aí é a base desse caminho. Mas, como você mesmo apontou, não é suficiente. Existe uma necessidade muito grande, como eu disse anteriormente, de passar pela questão de cultura. Acho que tudo começa por aí. Desenvolver uma cultura de inovação dentro da empresa que abrace novas tecnologias. Mas esse processo de inovação interno, esse processo de abraçar até, essa abertura em abraçar novas tecnologias, passa muito por uma discussão estratégica importante e uma, vamos dizer assim, uma elevação do contexto de TI para as empresas. Algumas empresas ou alguns segmentos já tinham isso de forma mais natural, mais patente. A operação de TI já vinha historicamente sendo, vamos dizer assim, vista como o coração da empresa. Para algumas outras, nem tanto, né, André? Acho que a pandemia tem mudado isso. E algo que a gente vê acontecendo aqui na América Latina e, sobretudo, no Brasil, é que isso está acontecendo com empresas de todo porte, né? Antes esperava que talvez essa fosse uma questão que impactasse só as grandes corporações, e não é verdade. Pequenas e médias empresas também estão passando por esse desafio. É verdade que algumas até nascem, né, no mundo da tecnologia, ou algumas até já nascem na nuvem, né, que é o que a gente chama no mercado de cloud natives, né, mas outras não nasceram dessa forma, e talvez em função aí de tudo que vem acontecendo no mercado, o impacto que a pandemia trouxe para a economia, elas tiveram que, muito rapidamente, e às vezes a duras penas, aprender a priorizar a agenda de TI e entender TI de outra forma. Então, acho que tudo começa por aí.
E como a Suzy entra nesse contexto, Lacerda? De que forma a Suzy vai dar suporte, ajudar os clientes no processo de inovação propriamente dito?
Legal, um aspecto muito importante por trás disso é você ter, desenvolver uma cultura de se evitar o que nós chamamos de lock-in, né? De se evitar a adoção de soluções proprietárias que no médio e longo prazo possam travar a sua empresa nessa solução, né? Com um determinado fornecedor ou uma determinada solução, seja do ponto de vista, quando eu digo travar, do ponto de vista técnico ou comercial, né? Sempre buscar alternativas open source. E, de novo, né, André, importantíssimo, open source não é beta, muito pelo contrário. O que a comunidade open source faz é trabalhar, sim, versões de teste, inúmeras versões de teste, mas as empresas, elas podem sempre, elas sempre têm a opção de adotar as versões estáveis de tudo que se lança em open source, né? E esse é o caso das nossas versões de Linux Enterprise no mercado. As empresas têm à sua disposição, obviamente, as versões estáveis e contando com suporte 24x7 para aplicações em produção de emissão crítica.
Para a gente fechar, Lacerda, quero ouvir tua opinião sobre o futuro do open source. A gente tem visto esses movimentos da SUSE de aquisições. Você falou sobre containers e Kubernetes, agora a gente falou um pouco sobre cybersecurity. Como vai ser ou deve ser essa estrada? Como vão ser os próximos anos de SUSE dentro desse contexto todo?
Legal, nós estamos vendo aí um aumento de demanda e um aumento do interesse por open source, né? Eu acredito, eu aposto que o futuro de open source vai ser brilhante nesse contexto de colaboração. O mundo tem, de forma geral, se tornado cada vez mais colaborativo, e esse é o core, esse é o coração da filosofia open source. Tudo que a SUSE faz segue essa filosofia. Eu vou voltar no exemplo que eu acabei de dar, da compra dessa empresa líder em segurança de Kubernetes, né, segurança de containers, que é a New Vector. No mesmo dia em que a SUSE anunciou a compra dessa empresa, ela anunciou que nós estávamos transformando toda a plataforma dessa empresa em open source. Isso ajuda o mercado, ajuda qualquer empresa que adotar uma solução como essa, ajuda agora a contar com uma comunidade que, sem sombra de dúvida, vai acelerar o desenvolvimento desse tipo de solução. E no mundo da segurança, rapidez, agilidade para corrigir falhas é essencial, né? Então, fica um exemplo aí do como open source já é importante, vai continuar sendo importante daqui para frente.
Genial a ideia de transformar o software New Vector em open source, para mostrar que casa de ferreiro, espeto de ferro, e faz todo sentido realmente que seja dessa maneira. Pô, muito legal. Você que nos ouve, não deixe de baixar a nossa Special Edition Open Source. Muita coisa legal sobre tecnologia e inovação e uma pesquisa que você só encontra lá. Vai em www.mittechreview.com.br. Está tudo lá disponível para download. Marcos Lacerda, presidente América Latina da SUSE. Muito obrigado pela conversa. Aprendi muito sobre inovação no final da história, tudo se reverte em inovação, na capacidade da empresa se manter relevante e competitiva.
Eu que agradeço, André. Obrigado pelo convite.
Meus amigos, toda semana tem podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.